sejam bem-vindos a mais um podcast da Comunidade Arts. Meu nome é Daniel e começa agora um momento muito especial de conhecimento e aprendizado. Temos hoje convidadas super especiais.
Rai trabalha no Ministério Infantil.
Krishna, sou pastora e também trabalho no Ministério Infantil.
Eu sou Ana Paula, eu sou a líder do Ministério Infantil da Comunidade Atos.
Comunidade Atos. Comunidade Atos.
Bom, bem-vindas todas vocês. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos conversar sobre a importância de evangelizar a criança. Isso vocês são craques, vão tirar 10 de primeira já. E eu quero começar perguntando para vocês, como é a fase de uma criança?
A fase da criança, ela tem três fases muito importantes. Aliás, quatro fases. A primeira fase é a fase do sensório-motor, que leva de 0 a 2 anos. A segunda fase é o pré-operatório, de 2 a 7 anos. A terceira fase é o operacional concreto, de 8 a 12. E o quarto é o preparatório formal, onde ele já começa a ter as suas ideias, colocar as suas ideias.
Você que está nos ouvindo já viu que o negócio não vai ser brincadeira, né?
Então, a criança, ela tem algumas características, né, nas fases que ela vai passando. A questão da exploração, da curiosidade, a questão da construção, né, da sua personalidade, independente dos pais também. É muito interessante ver que eles já nascem com o jeito deles também. Muita gente diz que eles são a folhinha em branco, mas não são, não. Ele já vem com jeito próprio, e aí, claro, a criação, o meio, tudo isso vai, né, formando aquela personalidade, aquela pessoa. Mas é muito importante essas fases também da parte cognitiva, né, da criança.
Verdade.
O ser humano, eu digo que a fase do ser humano que ele mais aprende é na infância, né? É ali que ele vai construindo, né? A partir da infância é o que vai determinar o que o ser humano vai ser, né, na vida adulta. Então, a fase da infância é a fase de maior aprendizado.
Verdade. Como eu estou aqui no meio de mulheres que participam do Ministério Infantil, que cuidam das crianças da nossa igreja, eu quero perguntar a vocês, o que leva vocês a fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho com essas crianças?
Esse trabalho vem no coração do cristão, né? No meu caso, eu nem era cristã ainda, mas eu já tinha o meu coração voltado para o trabalho infantil. E hoje, para mim, é uma satisfação. Desde que a nossa igreja começou, Comunidade Atos, eu sempre trabalhei no Ministério Infantil e acho que vou ficar bem velhinha trabalhando no Ministério Infantil.
Amém.
Eu, no caso, fui salva com 8 anos de idade, para a glória de Deus, né? E eu lembro, assim, de muitas coisas da minha caminhada lá na minha infância com a escolinha dominical que tinha, né?
Todo domingo de manhã.
E de eu lembrar, assim, todos aqueles aprendizados tão simples, né? As musiquinhas, as palavrinhas, mas que me firmaram naquele momento, naquela fase. Então, logo com 10, eu me converti com 8, com 10 eu já fui ser professora, uma criança ensinando outras. E de lá para cá, eu nunca deixo de participar do Ministério Infantil.
A minha caminhada com Cristo, ela ainda não é assim muito longa, né? Vai fazer ainda 10 anos. Mas o meu primeiro ministério foi o infantil. Foi uma coisa assim muito natural. Eu entrei na igreja, meus filhos tinham entre 3 e 4 anos, e aí comecei a levar eles para a célula. E dali já nasceu em mim, né, aquela vontade. É tanto que chegou a ter célula lá na minha casa.
A Rai, nós temos foto.
A pastora acompanhou, tinha acho que cerca de 30 crianças ali. Então é uma coisa assim, é natural, é o amor além de ser a obediência da palavra, porque a palavra diz, né? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Não é só o adulto, mas a criança,
verdade.
Né?
É verdade.
Além de ser a obediência a Deus, é o amor.
Mas, Paulinho, como é que é? Quantos anos? Tá aí.
É, eu vou fazer 10 anos.
É pouquinho, né?
É pouquinho. A vista da pastora que já começou na minha infância, né?
É verdade.
Vamos lá. Cerca de 24 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 9 e 17 anos, elas são usuárias de internet no Brasil. O que corresponde a cerca de 86% do total de pessoas dessa faixa etária no país. É bastante coisa. Só que hoje as crianças estão tendo as informações precocemente, né? O celular, o computador, a televisão, elas estão formando opiniões e conceitos nas crianças sem o consentimento dos pais. O que a nossa igreja ela tem feito para desenvolver esse evangelismo nas crianças?
É, primeiramente eu vejo assim, dependendo do tipo de família que essa criança tem, ela tem o comportamento a desenvolver. Se ela vive no âmbito que os pais têm costume de sentar na mesa, de conversar, de não usar o telefone, só o necessário, tipo assim, essa criança tem a facilidade de não viver com a internet. Agora, se ela pega uma família que deixa a criança ao bem-estar dele, ele pega o telefone, ele abre, ele tem acesso a tudo, aí é complicado.
Verdade, assim, eu acho que é difícil a criança não usar hoje em dia, né? Pode até ter alguma família que não use, pronto, mas é quase impossível. Porque é como se fosse pra gente antigamente a TV, o videogame, né? Pelo menos na minha fase da Paulinha, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, era essa forma de brincar, né? De se divertir.
E
o deles hoje...
Eu não tinha nem TV.
O deles hoje é o YouTube, né? É os videozinhos, é os joguinhos, pelo menos na idade do meu, né? Que tem 3. Da Paulinha já é outra realidade, né? Que tem mais idade. Mas, assim, ele usa. Mas aí, dentro de uma supervisão, né? Toda uma história. E em relação, assim, às crianças geral da nossa igreja, como que a gente trabalharia, né? Essa questão. E aí a Rai pontuou algo muito importante. Cada família tem a sua realidade. Então, a gente fala a palavra para todos, os ensinamentos, mas claro que cada criança vai aplicar conforme a sua realidade. A gente não pode também avançar nesse sentido, né?
É isso mesmo. Tem crianças, tanto na nossa igreja como lá na minha casa, tem uma cela de crianças. Então, tem crianças que os pais não são cristãos. Então, é só a criança. Então, a gente trabalha em cima da criança, né? Orientando, mas aí a responsabilidade é do pai e da mãe em casa, né? Infelizmente, nós não temos essa total autoridade, né? De privar a criança, mas a gente orienta, né? Que seja usado de forma que venha favorecer o crescimento tanto na vida escolar da criança como na vida espiritual também, né? Porque na internet tem todo tipo de material, né? Então, a nossa função, a nossa responsabilidade é instruir. Né? E aí cabe aos pais também. É igual uma escola normal, a nossa escola da igreja. Tem que ter a parceria dos pais. Né? Mas às vezes, infelizmente, não é possível. Mas aí a gente instrui essa criança.
Vocês tocaram no assunto que eu já ia falar com vocês. A importância da família, né, no desenvolvimento desse trabalho que vocês fazem aqui na igreja. E aí, levando para a questão dos pais não cristãos, como a Paulinha mesmo falou... Tem um choque, algo assim, uma rivalidade, vamos dizer assim, na questão de ensinamentos, porque a gente sabe que a realidade dos pais é totalmente diferente do que a nossa aqui, nós cristãos.
Não, no meu ponto de vista, eu acredito que não deve ser assim. Acho que deve ser de maneira igual para todos. Ensinar a verdade para a criança... independente dos pais ser cristão ou não, porque nós estamos ensinando a criança em que caminho ele deve andar. E a questão do pai, isso aí é uma questão de tempo.
E qual a importância do pai nesse caminho?
A importância do pai... Em que aspecto?
No desenvolvimento desse trabalho que você está do
envolvimento. Ah, parceria. Eu acho que aquele pai que é parceiro da sala, juntamente com os professores e a equipe, eles vão ajudar essa criança a se desenvolver mais ainda.
Até porque, assim, a gente também trabalha alguns aspectos, por exemplo, de respeito, de educação, né? Então, a gente, se a gente tivesse essa parceria dos pais, por exemplo, 100%, o que você ensina, o pai reforça em casa, é mais ou menos como a escola mesmo, né? E é reforçado em casa, a gente tinha ali uma grande chance, né, daquela criança se perder, por exemplo, na adolescência, que é a fase mais complicada, né? Mas às vezes a gente vê mesmo pais cristãos, que eles permitem algumas coisas, né? Eu particularmente não conheço muito, assim, essa coisa de internet para criança e adolescente, mas eu sei que tem alguns canais bem conhecidos, até processados por algumas coisas, né? Que a gente, eu, pelo menos, eu tenho conhecimento que algumas crianças da igreja acessam com a permissão dos pais. E os pais têm o conhecimento. Então, assim, nesse âmbito, é como a Paulinha falou lá no começo, a gente fica limitado, de certa forma. Mas o que, que eu penso? Que a gente ensina, o princípio é plantado, é semeado. O coração da criança, tem uma frase muito conhecida no meio do Ministério Infantil, que é de quem chega primeiro. Isso. Então, a gente semeia a semente correta, e a criança, ela é muito sensível às coisas de Deus. E a nossa fé, a nossa oração é que, mesmo em casa, o pai permitindo, ou o pai que não é cristão, a criança, ela tem aquele princípio dentro dela. E aí, essa é a nossa esperança, né? Desses ensinamentos.
E continuando, né, o raciocínio da pastora, mesmo que aquela criança na adolescência ou na fase adulta, ela venha experimentar outros caminhos, mas ela vai ter aquela consciência, ela vai saber qual é o caminho correto se ela for instruída na infância. Eu tenho um caso de crianças que participam da minha célula, né, célula de criança, e vem na escola também, que os pais não são cristãos. Mas a gente vê, assim, mesmo os pais não sendo cristãos, e tem uma criança em especial, não vou citar o nome, que ela é, assim, é bem difícil, bem complicado na casa dela. Existem, assim, brigas, entendeu? Vícios. Mas mesmo assim, os pais, eles facilitam de eu ir lá buscar, para trazer, para ir para a célula. Então, de alguma forma, eles também ajudam, entendeu? Mesmo eles não sendo cristãos. Mas eles entendem que os seus filhos estão indo para um caminho correto.
Verdade. E não é mentira que as crianças, elas são o futuro dessa nação. Isso é fato. Contudo, nós temos uma geração, mesmo que pequena e desenvolvida, muito problemática. É uma geração tão problemática. E como o evangelismo, ele pode mudar esse cenário?
Ah, nós temos nós temos várias situações. A primeira situação é que esse mundo, ele é muito, vamos dizer assim, pecaminoso. E essa fase, a criança, ela entra para fazer grandes descobertas por conta própria.
Nós vemos isso, né? Assim, é uma geração adoecida desde a infância, né? A gente vê criança com depressão, tratando ansiedade, essa coisa toda, né? Até esses dias, não sei se vocês têm acompanhado, aquele caso do Henry, né? Aquela criança que foi assassinada, que a mãe já dava remédio para ansiedade para a criança. A gente não sabe se ele era mesmo, né, desenvolvia esse comportamento por conta da violência, né? Ou se ela dava para a criança dormir, a gente não sabe. Mas é uma geração totalmente adoecida, e tem muita ligação com a internet também. Que a criança, ela já começa a se comparar, ela já começa a ver a se deslocar ali, né? Ela vê que não é aquele padrão, ela não tem na casa dela, ela não tem na vida dela. E muitas vezes é igual o adulto, né? Por que que dá depressão? Por que que parará de aparecer o número de curtidas no Instagram? Porque aquilo ali era o ego da pessoa, ou diminuía ou aumentava, né? Então, o que que eu vejo? Que essa questão, como que nós podemos tratar? Na parte emocional e na parte física, né? Nós, como professoras, nós já tivemos, infelizmente, situações de até denúncia, né? De situações bem delicadas. E a gente poder atuar na parte espiritual e também na parte, né?
Familiar, né?
Familiar, dos direitos da criança, acionar alguns meios. A gente precisa disso quando a gente encontra essa criança adoecida assim. E aí a sua pergunta sobre evangelismo é o mesmo princípio, é você semear naquele coração princípios eternos, salvar a alma daquela criança. porque, como eu falei para vocês, né, como eu tive a oportunidade muito nova de ir para Cristo. E quando que eu fui perceber de tantas coisas que eu tinha sido, que eu tinha me livrado? Quando eu comecei a aconselhar, com 17 anos, eu era líder da rede de adolescentes, e ver a realidade diferente da minha, porque eu fui muito protegida por crescer, né, nessa estrutura cristã. Então, aconselhando, eu vi quantos distúrbios, quantos transtornos adolescente tinha por causa de uma infância totalmente, né, destruída. Muita coisa aconteceu ali, né? E marca para sempre.
A nossa parte é fazer, né, com que a criança ela veja Jesus como solução para tudo na vida dela. Então nós, mesmo não sendo não só nós do Ministério Infantil, né, mas todos, todo cristão, porque a palavra que eu já falei do ID é para todos, né? Então nós temos que obedecer. E nós sabemos que algumas situações, né, traz muito sofrimento para as crianças, né? Que nem a pastora falou desse caso e vários outros. Então, o nosso papel, a nossa função, a nossa responsabilidade é fazer essa criança entender que mesmo todos os problemas que ela passar, Jesus é a solução. Jesus é a solução para tudo. A gente tem que plantar isso no coração de cada um.
E agora eu quero perguntar para vocês, houve algum fato inédito com vocês, em que alguma criança ela pegou vocês de surpresa, ela surpreendeu vocês?
Sim, em alguns momentos sim. Comigo foi na hora de uma aula. Eu estava dando aula para as crianças quando era o nascimento de Jesus. E uma menina de 8 anos me perguntou se Maria era virgem, teve uma criança e ela dormiu com quem? Aí eu fiquei num beco sem saída e levei para lá, levei para cá e falei para ela que isso aí era uma coisa da Bíblia, que ela ia entender quando ela crescesse e ficou por isso. Mas de vez em quando ela olhava para mim com um olhar de querer mais, instigar mais. Foi forte.
A gente, na estrutura do nosso cultinho com eles, a gente tem um momento de testemunhos, né? E aí uma criança me surpreendeu contando algo de casa, pesado. E ali você tem que ter sabedoria para contornar, né? Porque tem mais crianças ouvindo, criança é... Principalmente forte. Assim, de 8 a 10 anos, eles já pegam tudo no ar, né? Eu até compartilhei com as meninas a situação. Mas assim, você tem que ter aquele jogo de cintura para contornar e tirar. E eles são muito engraçados, esses testemunhos deles, né? Eles falam de coisas assim, com a naturalidade. E coisas que eles nem percebem que aquilo não deveria falar ali, né? Mas aí a gente contorna.
Criança ela é espontânea, né? Ela, se ela tiver vontade de falar, ela vai falar do jeitinho, das palavras dela, né? No entendimento dela. Surge mais assim, perguntas, né? Que nem a Rai falou, é mais assim, tipo perguntas que às vezes surpreendem a gente. Mas a gente sempre tem que estar preparado, né? Tanto no assunto mesmo da Bíblia, como nessas outras questões, né? Então, é um jogo de cintura ali, que a gente tem que, às vezes, tem que fugir daquele assunto pelas outras crianças, né? Mas se puder responder, a gente responde. Se não, a gente dá um jeitinho ali, né?
De uma forma fenomenal, né? Rapaz, se fosse eu não saberia como contornar essa situação. Menino, tinha quieto aí. Não pergunto mais, não.
É forte.
Por fim, qual a mensagem que vocês deixam a quem está nos ouvindo sobre a importância de evangelizar a criança?
A importância de você evangelizar a criança é o que nós colocamos aqui ainda agora. É alcançar o coração dessa criança em primeiro lugar, com Deus, com Jesus. Porque se ela for alcançada em primeiro lugar, ela vai até passar por essas situações. Mas no coração dela vai estar implantado o amor de Jesus. Eu creio, né?
Eu glorifico a Deus pelas minhas vizinhas que falaram de Jesus para mim, né? E aí me convidaram para ir num domingo de manhã, não me lembro. Eu fiquei nervosa, meu coração batia forte, bem criancinha, mas ali já era Deus falando comigo, né? E assim, não só apresentar uma estrutura, uma religião para a criança, mas Cristo vivo e íntimo e amigo. Porque senão eles crescem distantes de Deus. E aí quando chega na adolescência, né, aquele Deus que eles só ouviam falar, eles não conheciam de fato, rapidinho eles deixam. porque os prazeres, as paixões mundanas são mais atrativos. Mas se você implanta mesmo a criança ter intimidade, conhecer a Jesus como o seu melhor amigo, aí é muito difícil ela se desviar. Ela vai ter tentações, ela pode escorregar, mas ela está firme, né, na presença do Senhor.
E quando a gente leva, né, esse entendimento à criança de que Jesus é o salvador da vida dela, que ela entenda realmente isso, a gente salva uma vida toda, né? Porque desde criança aquela criança ela vai crescendo e vai tendo entendimento de que o único caminho certo é Jesus, do que a gente alcançar uma vida já adulta, né? A gente livra essa pessoa de muitas situações que, se ela for conhecer a Cristo já adulta, ela vai passar por mais sofrimentos, né? E alcançando uma criança, não, você vai salvar tanto a vida dela como a vida da própria família, que ela ainda está lá dentro da casa dos pais, né? Então pode ser que através dessa criança o pai e a mãe, os irmãos, sejam alcançados.
Comunidade Atos.
Quero agradecer a vocês por aceitarem esse convite de participar do nosso podcast. Esse é um momento de aprendizado e comunhão que nos leva ainda mais para o próximo de Deus. A importância da evangelização da criança é da máxima relevância, por ser a infância de hoje o elemento social do futuro que constituirá a nova humanidade. A criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Mesmo que a criança não consiga entender que está sendo evangelizada, o reflexo dessa orientação poderá se fazer sentir na juventude e se concretizar na maturidade. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. É isso que está escrito lá em Salmo 127, 3, 4. Pais, lancem seus filhos na direção correta, nos caminhos do Senhor, e assim eles serão homens e mulheres felizes e cheios de Deus no coração. Ficamos por aqui com mais este momento incrível. Nos encontramos no próximo podcast da Comunidade Atos. Deus abençoe e até lá!
De Atos. Comunidade Atos.